Ouvi dizer que há psicologia que pode ser pensada. Junta-te à neve, calcorrei a esta estrada. Há tanto para perguntar.
Olá, bom dia e bem-vindos à segunda grande edição do podcast Ouvir Dizer. Abrimos esta edição com novos temas e experiências no mundo da psicologia, tanto no mundo académico como fora do mesmo. O meu nome é Andréia Graça.
E o meu nome é Carolina Gregório.
Hoje o tema deste primeiro grande podcast é o voluntariado internacional e contamos com a presença da Francisca Matias. Bem-vinda, Francisca, muito obrigada por teres aceito o convite. Talvez começássemos por te apresentares um pouco, nomeadamente o teu percurso académico no mundo da psicologia e fora do mesmo.
Bom dia, Andréia e Carolina. Olhem, eu quero já agradecer por me terem convidado, fico muito contente. Eu sou estudante aqui da Universidade de Coimbra, comecei o meu percurso em psicologia durante 3 anos, onde conheci a Andréia, e depois segui para as neurociências na Faculdade de Medicina, que é onde eu estou agora a acabar o mestrado em neurociências molecular e translação, sempre com um pezinho na medicina, na psicologia.
Olha, Francisca, também tiveste esta experiência de voluntariado internacional, não é? E nós aqui no podcast ouvimos dizer que ser voluntário internacional é incrível, este poder mudar o mundo e amar os outros. Francisca, fala-nos um pouco da tua experiência.
Então, eu tenho feito bastante voluntariado, pronto, mais aqui em Coimbra e pronto, a nível nacional, sendo que estou na Amnistia já desde 2015, salvo erro. E estive na secção da defesa dos direitos humanos também a partir de 2017 e nós temos vários projetos, mas no voluntariado internacional eu fui em 2019 pela organização Para Onde. Atualmente já é uma ONG D, portanto uma organização não governamental para o desenvolvimento, e em 2019 então eu fui fazer um programa de longa duração para Laos. Foi 1 mês, a Para Onde acompanhou-me em tudo e foi maravilhoso, porque apesar de estar num sítio super longe e super diferente do que estou habituada, eles acompanharam tudo, tivemos uma formação inicial em Lisboa, que é onde a organização está sediada, e depois foram sempre acompanhando o processo todo, mesmo os contactos iniciais e o tempo todo que estive lá. Foram sempre confirmando que estava tudo bem, e efetivamente foi uma experiência que me encheu, porque apesar de tudo é uma realidade completamente diferente, e que eu sinto que nós vivemos muito numa bolha. Claro que há muitas dificuldades intrínsecas e sistémicas em Portugal, mas quando se chega lá vê-se que isso existe muito mais lá, e é uma realidade que nós não estamos habituados a ver e que nem sequer imaginávamos que poderia existir, não é? Não sei se têm perguntas mais específicas.
Sim. Ora, Francisca, como é que seria assim o teu dia-a-dia no campo voluntariado em Laos?
Então, é assim, aquilo era um pouco fazer tudo o que fosse necessário, mas essencialmente eu estava a dar aulas e estava a fazer um projeto ambiental. Porque eu não sei se vocês e os nossos espectadores sabem, mas a nível ambiental, Laos está muito fragilizado, pronto. Tanto que, por exemplo, os rios e assim são dos mais poluídos. Então nós tínhamos criado um projeto ambiental, pelo menos para reutilizar o plástico, que era literalmente atirado para o chão, as garrafas de plástico, havia muitas garrafas. E nós decidimos criar um parque infantil, iniciámos o processo, o desenho e a recolha, com as garrafas de plástico. Pronto. Para além disso, então, tínhamos a componente das aulas educacional. Para terem uma pequena noção, os dois primeiros alunos já nos estavam a ajudar, e antigamente estas crianças tinham medo de estrangeiros, não conheciam o mundo lá fora, E isso eu achei extremamente importante, porque esta componente intercultural acaba por abrir-lhes um bocadinho a visão do que é o mundo para lá, por exemplo, da sua aldeia, do seu país, que se calhar antigamente era impensável para eles, se calhar, sair dali e não estar só a trabalhar nos campos de arroz e não estar só naquele bocadinho. E como nós vimos voluntários de todo o mundo, acabamos por lhes mostrar um bocadinho do mundo lá fora e tentar, não é mudar a vida, mas ajudar a que eles vejam que há outras possibilidades, pronto. E a nível educacional, inicialmente nós só podíamos ensinar o inglês, porque para ensinar as outras temáticas temos primeiro que ter uma ferramenta, não é? Então o inglês é a primeira ferramenta que eles nos pedem. Por exemplo, esses dois primeiros alunos já estão com perspectivas de ir tirar, por exemplo, um quer ser médico, se calhar fora de Laos, a outra rapariga queria ir para a tradução, e portanto é uma ferramenta muito útil para eles conseguirem outro tipo de empregos e outro tipo de nível de vida. Mas depois também, no dia-a-dia, eu ficava muito tempo só a brincar com eles, estivemos a ajudar na recuperação da escola, porque aquilo é uma casa-escola, portanto pintámos, limpámos, brincávamos muito.
Assim, um bocadinho de tudo, não é?
Sim.
Olha, parece incrível mesmo, mas agora também o outro lado da moeda, tomar a decisão de partir assim para o outro lado do mundo e permanecer numa realidade completamente diferente da qual nós estamos habituados, não é? Pode ser tanto entusiasmante como assustador. Quais foram, assim, as tuas maiores motivações para fazer este voluntariado e os teus maiores receios?
Então, eu sempre quis ajudar na minha maneira possível. Portanto, eu pelo menos cá em Coimbra tento estar associada a algumas instituições e organizações e responder àquilo que é mais preocupante no momento. Mas realmente eu gostava de também ter essa interação com uma realidade diferente. Portanto, na altura foi um pouco dos dois. Foi eu achar que precisava também de conhecer outras realidades, apesar de me assustar um bocado ir assim sozinha para tão longe e se calhar passar por muitas peripécias que não estava à espera, mas por outro lado eu queria mesmo ajudar e se calhar pode parecer pouco, porque lá está, num mês não se muda assim imenso a vida de alguém, mas eu sinto que se nós todos começássemos a fazer um pouco, de ajudar um pouco, pouco a pouco pode haver uma mudança bastante grande. E portanto a minha motivação maior foi, eu sei que existem problemas aqui, não via muita gente a ir para lá, aliás eu não conheço ninguém que tenha ido para Laos, o que eu percebo perfeitamente. Estamos a falar de um regime autoritário, com vários problemas sistémicos de, lá está, por exemplo, já que eu tomo tanta atenção a isto, muitas violações de direitos humanos, muitas violações a nível ambiental, e portanto eu sei que é difícil uma pessoa ter coragem de ir, mas por outro lado é muito gratificante porque acabamos por sentir que o nosso bocadinho se calhar pode vir a ser muito. E claro que me custou um bocado ao início, mas sinceramente fui muito bem acompanhada. A organização para onde foi fantástica. Nunca me deixaram sentir que estava completamente sozinha. E o coordenador de lá também era maravilhoso. Esteve sempre a querer saber se estávamos bem, se houvesse algum problema, imediatamente nos tentava ajudar. Por isso, acho que acabei por ter uma experiência maravilhosa. E o que eu tinha pensado que não era tão bom acabou por ser aquilo que eu procurava, porque eu procurava precisamente isso, conhecer o mundo lá fora, e não só se calhar o nosso ocidental, que é bastante parecido com Portugal, e que portanto as realidades são muito parecidas, não é?
Uhum. Ora, há pouco referiste essa parte das peripécias e agora é porque também vem um pouco nesse sentido. Quais foram os seus maiores desafios que encontraste, por exemplo, a nível cultural, e oportunidades que sentiste durante esta experiência? Se tens algum exemplo?
Então, é assim, genuinamente o choque cultural é enorme. E para vocês terem, para todos terem uma pequena noção, 80% do país vive com 2 dólares e meio por dia. É mesmo muito pouco. E assim, em números, fala-se em 25% de pobreza mesmo, mas eu diria que há muito mais pobreza, especialmente nas áreas rurais. Se nós já achamos que Portugal, se calhar, tem mais pobreza também nessas áreas, lá é mesmo gigante. E uma das situações que me afetou muito foi que, pronto, eu tinha muitas crianças e essas crianças eram muito mais independentes e maturas do que eu, sinceramente. Havia crianças, por exemplo, com 4 anos, que iam caçar um fim de semana para a sobrevivência da família. E isso para mim deixava-me mesmo muito triste, porque uma criança de 4 anos, como eu fui criança de 4 anos, deveria estar no tempo de brincar, ver a vida com mais alegria, e eles lá estavam sujeitos a uma pobreza extrema, que tinham que andar a apanhar arroz para se alimentar. Lá está, esta criança que me chocou muito, ia caçar aos fins de semana para dar sustento à sua família, que no caso era a mãe e a irmã, porque o pai tinha desaparecido. E entre outros, quero dizer, eu passei lá 1 mês e houve crianças que usaram sempre a mesma roupa, sempre o mesmo calçado, ou nem calçado tinham. Tanto que na altura eu comprei com algum dinheiro que tinha roupa para algumas delas, até porque a estação ia mudar e na altura estava lá, estava imenso calor, e isso era outro fator, quer dizer, havia 90% de umidade, mal dava para respirar, como deve ser, mas eles tinham sempre imensa energia e não nos importava, se calhar, esses pequenos pormenores que eu reparava. Mas, de facto, para mim, a minha realidade era completamente diferente. Então, estes casos deixaram-me muito sensibilizada, de facto. E a educação, eles valorizavam muito, muitas aulas. Eles queriam sempre aprender mais e mais. E, de facto, eles não têm as condições educacionais que nós temos. Outra coisa que me chocou, eu fiquei muito doente nos dias. E realmente, por exemplo, a nível, lá está mais um direito humano fundamental, para além da educação, a alimentação, que eu já achava que estava fragilizada, liberdade de expressão por ser um regime autoritário, mas também a nível da saúde, eles não têm as nossas condições. E eu, de facto, pronto, se eu piorasse, eu conseguia voltar, que na altura se colocou em questão. Se eu não conseguisse melhorar com os cuidados de saúde de lá, eu teria que voltar para o Ocidente, rápido. Mas se calhar, se fosse um deles, eles não têm essa possibilidade, aliás, porque muitos deles nem nunca saíram daquele país ou da sua aldeia sequer. Portanto, lá está, é um choque muito grande. E é vermos que nem toda a gente tem as nossas oportunidades, que achamos que são direitos básicos, não é? De vida.
Sem dúvida. Muito obrigada, Francisca. De facto, parece ser uma realidade que acaba por nos chocar um pouco, não é? E ficamos muito contentes por existir este tipo de projetos que permitem que nós contribuímos com as nossas pequenas ações para melhorar a vida destas crianças.
Há pouco referiste que sempre quiseste fazer uma experiência internacional. Foi uma um momento em que disseste eu vou, foi uma questão de timing?
Eu diria que foi uma questão de timing, sim, porque nesse ano tinha acontecido algo muito que me pesou muito na minha vida, negativamente, e portanto fez-me repensar muito o que é que eu queria fazer e quando é que eu queria fazer. E nós, no nosso dia-a-dia, estamos sempre a mil, não é? Com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com as nossas atividades, e vamos sempre adiando determinadas coisas que queremos fazer. E naquele ano eu pensei que não, que de facto nós devemos, claro, sempre com algum cuidado e não fazer nada por impulso, mas nós devemos tirar tempo para fazer aquilo que queremos fazer. E se formos bem organizados, se tivermos cuidado, vai tudo correr bem. Pronto, eu também sou uma otimista máxima, por isso nunca pensei que o pior poderia acontecer, mas foi de facto uma questão de timing. E sinceramente, nós nunca temos um momento certo para fazer alguma coisa. E se formos sempre adiando, 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 eu sinto que nunca vamos fazer. Então, lá está, eu acho que se alguém estiver a ouvir, e mesmo vocês, se acharem que querem fazer, não adiem, porque vai sempre haver um momento que acham que agora não posso porque tenho que fazer tal e tal coisa. E não, eu acho que é tirar aquele tempo, eu vou neste mês, ou eu vou a menores durações. Já, por exemplo, eu penso que há programas até de 2 semanas, e portanto, nem que seja 15 dias, lá está. É dizer, não, eu aqui vou ir, porque nunca vai haver um momento ideal para fazermos voluntariado ou fazermos qualquer outra coisa que queiramos fazer. E já agora eu gostava de falar da parte monetária, porque muitas vezes também isso pesa muito na decisão, porque na altura também já andava a juntar há algum tempo para ir, porque normalmente há alguns programas pagam a ida e estadia, mas há outros que não e que nem têm essa possibilidade, não têm dinheiro para tal. E este caso, o meu, em Laos, não havia essa possibilidade. Então, esta parte monetária eu sei que pesa muito, mas há bastantes programas que pagam tudo, portanto é uma questão de pesquisar e de contactar as associações para saber melhor como é que funciona. Mas eu sei que também pesa muito, especialmente num programa internacional. Pronto. Portanto, isso também foi algo que pesou no meu timing. Foi quando é que eu tinha a possibilidade de, lá está, de ter dinheiro para fazer uma viagem para a Ásia, sustentar-me lá durante um mês. Apesar de ser tudo extremamente barato, a viagem, por exemplo, rondou 600 euros. Portanto, eu sei que não é de ânimo leve que uma pessoa tome essa decisão e tem essa possibilidade. Pronto.
Muito obrigada, realmente é uma questão de timing, obrigada já pelos conselhos que foste dando. Agora, falaste já sobre algumas das coisas que te. Algumas lições assim gerais que foste aprendendo com a tua experiência, mas diz-nos agora as maiores lições mesmo que estão contigo até hoje. Eu acho que estão todas, mas aquelas que deixaram um peso maior, que saíram dessa experiência.
Então, isso é um pouco difícil de pensar, confesso, porque eu retirei mesmo muitas lições, talvez porque eu vivia numa bolha ainda. Eu nunca pensei ver o que vi lá, e nunca pensei que direitos tão fundamentais e tão adquiridos para mim não fossem, não existissem noutros sítios, como em Laos, neste caso. E, portanto, eu retirei que nós não podemos dar nada por garantido, e, aliás, se calhar agora até com a guerra estamos a conseguir constatar mesmo isso. Nós não podemos achar que vamos ter sempre direito, lá está, à nossa segurança, à nossa educação, à nossa saúde, à alimentação. E nós devemos lutar pelos nossos interesses. Portanto, o que eu retirei foi que, lá está, não podemos dar por adquirido. É muito importante nós percebermos que o nosso Estado, o nosso governo, Estes direitos têm que estar intrínsecos e têm que estar implementados a nível sistémico no nosso governo. Caso contrário, é muito difícil. Portanto, neste caso de Laos, nós estamos a ajudar localmente e estamos a tentar mudar algo localmente, mas a nível sistémico é preciso uma ação. E isso impactou muito a forma como eu olhava para onde eu vivia e as pessoas à minha volta e a qualidade de vida que eu tenho. Também tirei uma lição que achei muito bonita, foi que, de facto, é tão bom partilhar e eles, por muito pouco que tivessem, eles partilhavam tudo. Por exemplo, eu lembro-me de eu estar a jantar e nós não comíamos assim muito, e eu queria partilhar a minha comida porque eles não tinham o que comer. E eles não aceitavam, porque eles diziam que tinham as suas coisas, as suas frutas, o que iam lá estar a pescar e caçar, mas depois, se encontrassem algo e se tivessem um bocadinho a mais, vinham sempre entregar-me. E eles queriam mesmo que eu sentisse que estava enquadrada. Isso é muito bonito, e às vezes, cá em Portugal, eu acho que nós começámos a perder um bocadinho essa empatia, e isso é uma lição que eu tirei, que é realmente, às vezes basta um sorriso, basta o gesto de querer dar e de dar, que podemos alegrar o dia de alguém e pode fazer toda a diferença. E portanto, a lição que eu tirei, assim, eu não consigo, se calhar, dizer por palavras muito certas, mas é que quanto mais damos, mais acabamos por receber. Não querendo dizer para as pessoas darem só para receberem, mas realmente torna o mundo muito mais bonito e muito mais empático, e também que nós devemos olhar com outros olhos para as pessoas. Portanto, não achar que sabemos tudo o que está a passar na vida da outra pessoa, porque nós não fazemos ideia. Se naquele dia aconteceu algo terrível, nós devemos genuinamente criar empatia pelo outro e tentar ouvir mais, porque acho que isso está muito em falta. Nós devemos ouvir o que é que está a preocupar os outros, o que é que de facto está-lhes a fazer a diferença no momento. Isso foi das coisas mais importantes para mim, é saber ouvir e valorizar, lá está, tudo que temos. Pronto, é isso.
Muito obrigada pela mensagem que acabaste agora de passar. Agora, assim, por último, já que estamos a terminar, qual seria um conselho que darias a um ouvinte que gostaria muito de ter uma experiência semelhante à tua, mas não sabe mesmo por onde começar e está um bocadinho por todo o lado?
Mas eu compreendo a sensação. É assim, primeiro pesquisar muito bem e ver os testemunhos. Por exemplo, eu já tive pessoas a contactarem-me para saber como é que funcionou o voluntariado no sítio onde eu estou. Portanto, em todas as páginas de associações, organizações, há de certo um contacto direto e é perguntar, é mesmo tirar as dúvidas todas com a organização, porque cada país tem as suas particularidades. E, portanto, convém falar com alguém que já tenha estado lá. No caso de Laos, aconselho a lerem, lá está, de Laos e dos outros sítios, é sempre ler como é que funciona o país, porque lá está, por exemplo, no caso de Laos, era um regime autoritário. Era impensável eu perguntar algo sobre o regime. Porque lá está, era tudo controlado, a rádio era controlada, a televisão era controlada. Portanto, por muito que nós sejamos contra o regime autoritário, nós estamos a fazer voluntariado nesse sítio e, portanto, nós temos que cumprir as regras desse país, dessa cidade. Portanto, eu aconselho muito a lerem sobre o país, a lerem como funciona, falarem diretamente, se calhar, com alguém que tenha ido fazer o voluntariado de procura, e pesquisar. Há uma série de programas, até financiados pela União Europeia, alguns mais curtos que outros, claro. Os da União Europeia, eu penso que pagam tudo, portanto, é mesmo uma questão de se candidatarem e inscreverem-se nos grupos. Eu estou num grupo do Facebook desses programas e penso que há mais grupos de voluntariado, mesmo com animais, portanto, depende muito o que procuram, se é uma intervenção sociocultural, se é uma intervenção ambiental. Há para todos os gostos. Agora, também têm que estar preparados para haver imprevistos de última hora e irem assim mesmo de mente aberta, porque há muita coisa que eu acho que vai chocar, mas também acho que os vai enriquecer muito e vale super a pena. Eu espero mesmo que quem queira ir, que consiga ir.
Muito obrigada, adorámos estar à conversa contigo, foi realmente muito interessante tudo o que tu disseste e tudo o que mencionaste e a mensagem que conseguiste transmitir para nós e para os nossos e futuramente para os nossos ouvintes. Por fim, vamos só fazer aqui um pequena publicidade, que sugerimos que sigam a página da Francisca Matias, lá Always Love, e a sua companheira de experiência. Vai-se encontrar o arroba do aqui na descrição do episódio, e é tudo muito mais explorado e muito mais aprofundado lá nessa página. Portanto, se tiverem alguma dúvida que não ficou aqui esclarecida, passem por lá e aposto que a Francisca e a sua colega vão ser 5 estrelas a responder a todas as questões. Portanto, o nosso episódio fica por aqui e até ao próximo episódio.
Obrigada.